Paraná em Rede está de volta.
O barulho do apito emitido pelos trens que trafegam dentro da capital paranaense será o assunto de uma audiência pública que será realizada pela Câmara Municipal de Curitiba no início de outubro. Moradores do interior do Paraná enfrentam o mesmo problema.
São 2.400 quilômetros de trilhos que passam pelas cidades do Paraná. As ferrovias cruzam grandes centros, como Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel. E é aí que começam os problemas. Um deles é a poluição sonora causada pelo apito dos trens ao cruzar por áreas urbanas, o que é obrigatório por questões de segurança. O questionamento da população é em relação ao volume emitido pelas buzinas. Moradores de regiões próximas às linhas férreas reclamam constantemente do barulho, que, segundo eles, não tem hora para ser disparado. Na capital, a questão virou tema de uma audiência pública na Câmara de Vereadores, marcada para o dia 3 de outubro. Foram convidados para a reunião representantes da empresa Rumo, concessionária da Ferrovia Norte-Sul, além de técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Trânsito, da URBS e da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. Segundo o vereador Bruno Pessutti, do PSD, o proponente da audiência, a intenção é chegar a um acordo.
Obviamente, o apito é uma questão legal e obrigatória, mas a gente entende que poderemos buscar novas soluções com barulho menor, utilização de cancelas, substituição de buzinas para fazer com que as pessoas sejam menos afetadas, principalmente no horário noturno, que é quando deveríamos respeitar ainda mais a lei do silêncio. E ainda que se trate de uma concessão federal, os nossos ouvidos são urbanos, né? Então, dessa forma, é importante debater esse tema, visto que muitas pessoas têm entrado em contato para reclamar da situação das buzinas dos trens.
Uma lei municipal de 2005 chegou a proibir a circulação de trens por Curitiba no período noturno, mas a norma foi suspensa por decisão judicial.
A poluição sonora dos trens, ela voltou a ser um problema no momento em que uma lei municipal do ano de 2005 foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa lei, ela proibia a circulação noturna dos trens. Recentemente, essa lei foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal e as locomotivas passaram novamente a rodar livremente, e novas locomotivas que chegaram com buzinas muito fortes para espantar animais de trilhos não são condizentes com o espaço urbano onde pelo menos um trecho dessas locomotivas acaba circulando diariamente e também no período noturno.
Em outubro do ano passado, foi aprovado um projeto que desobrigou a Prefeitura de Curitiba a sinalizar as passagens de nível por meio de placas, cancela automática ou outros dispositivos. A responsabilidade foi atribuída à concessionária da linha férrea, mas, segundo alguns vereadores, como a sinalização não está adequada, ainda é necessário o uso dos apitos. Um procedimento foi aberto no Ministério Público Federal, que estabeleceu um prazo para que a concessionária Rumo apresente respostas aos questionamentos apresentados. Em nota, a empresa Rumo afirma que a buzina é um item essencial de segurança para a operação e a população. A concessionária explica que os horários de circulação dos trens dependem das operações de carregamento e descarregamento, entre outros fatores. Quanto ao som do apito, a Rumo afirma que segue as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que estabelece que o nível de pressão sonora da buzina deve ser de no mínimo 96 decibéis e no máximo 110 decibéis. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Muita gente ainda está com dúvida do que fazer quando vai à Caixa Econômica Federal sacar os R$500 do FGTS e o dinheiro não está lá. Por isso, eu conversei com uma advogada e vamos acompanhar agora na entrevista o que fazer neste caso. A doutora Lisiane Mel Rocha, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e membro da Comissão de Advogados Trabalhistas da OAB Paraná, explica. O que fazer neste caso, doutora?
Bom, vamos lá. Se ele estiver trabalhando, a minha recomendação seria que ele, munido do extrato do Fundo de Garantia, que ele fosse até um RH para pedir esclarecimentos e ver se consegue resolver essa situação. Caso ele já tenha sido demitido, ele vai ter que ajuizar uma ação trabalhista se ele quiser receber esses valores. E o prazo para ajuizamento dessa ação é de 2 anos após a rescisão.
Doutora, mas vamos supor uma situação. Para o trabalhador que foi fazer o saque do FGTS e não tinha o valor, se ele ajuizar essa ação, ele consegue receber ainda este ano ou não tem como precisar um prazo?
Não tem como precisar. Mas esse é o caminho para ele, entrar com uma ação judicial para buscar receber esse direito.
E para essa ação, ele deve, primeiramente, buscar um advogado?
Buscar um advogado munido do extrato da conta vinculada. O advogado vai fazer um cálculo e vai ajuizar uma ação pedindo esse pagamento do fundo de garantia, multa e juros, né? Esse pagamento vai ser corrigido. Existe também a possibilidade, e aí a gente vai falar daquele empregado que está trabalhando, que verificou que na conta dele não foi feito o depósito que deveria ter sido feito, e ele tem medo de chegar e questionar o RH, ele tem medo de fazer alguma reclamação. O que ele pode fazer é uma denúncia anônima perante o Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público vai investigar essa situação.
Ele pode fazer, então, essa denúncia anônima para o Ministério Público do Trabalho através dos canais?
Pode fazer essa denúncia anônima, ele pode fazer pelo site do Ministério Público e a Procuradoria vai investigar, vai intimar a empresa e pode até ajuizar uma ação civil pública contra a empresa. Isso se ele estiver trabalhando, se ele não quiser, se ele tiver medo de sofrer alguma retaliação, ele pode ir por esse caminho. Agora, se ele não estiver mais trabalhando, o único caminho é o judicial para receber.
Doutora Lisiane, com a tecnologia presente, o trabalhador pode baixar o aplicativo no aparelho celular e ir acompanhando mensalmente o extrato do FGTS, né?
Você pode entrar no site e verificar o teu saldo com regularidade e você pode ir fazendo essa gestão do fundo de garantia. É que muitos trabalhadores não sabem ainda que isso é possível, mas é possível sim e é recomendável, porque você vai acompanhando os depósitos e os valores que os valores depositados pela empresa.
Doutora, para a gente encerrar, então, quem foi sacar o FGTS e não teve os valores depositados no fundo, vai ter que esperar mais um pouquinho, porque vai ter que entrar na justiça, né?
Vai ter que entrar na justiça. Se ele verificou que ele não tem depósito na conta vinculada, se ele for demitido, ele vai entrar na justiça para buscar receber esse direito. Se ele não foi demitido, ele tem duas alternativas. Ou ele tenta um acordo com a empresa, ele vai ter que chegar com o extrato da conta vinculada perante o RH. Isso é possível e pode ser que a empresa faça um acordo com ele. Mas existe também essa possibilidade dele formalizar uma denúncia perante o Ministério Público do Trabalho.
Eu conversei com a advogada, a doutora Lisiane Mel Rocha, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e membro da Comissão de Advogados Trabalhistas da OAB Paraná. Muito obrigado, doutora, pelos esclarecimentos.
Eu é que agradeço. Obrigada a você.
Você sabe o que é o Tesouro Selic? Este tipo de investimento pode trazer alta rentabilidade e é indicado para quem é conservador na hora de aplicar o dinheiro. Assunto para a Rede Arruda.
Saúde do Bolso.
Olá, hoje vamos conversar sobre o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público que você investe pelo programa do Tesouro Direto e possui a rentabilidade atrelada à taxa Selic. Essa é a taxa básica de juros da economia. Se a taxa Selic subir, o rendimento desse título sobe. Se essa taxa cair, o rendimento cai também. Atualmente, ele rende em torno de 6% ao ano, o que já é bem melhor que a poupança. O retorno é diário e não tem risco de perda. É muito indicado para pessoas conservadoras e para a formação daquela reserva de emergência, pois tem alta liquidez e segurança. Com cerca de R$ 103, você já consegue investir nesse título. Dúvidas ou sugestões, mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Aqui é Regi Arruda, especialista em investimentos, e eu encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso. Até lá!
Saúde do Bolso.
Começa na noite desta quarta-feira e vai até sexta-feira o 25º Congresso Paranaense de Radiodifusão. Promovido pela AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, o evento vai discutir a força do rádio e novos sistemas de distribuição e consumo. Pode passar o tempo que for que o rádio continua na vida dos brasileiros, não é mesmo? O Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.